Age, coragem, se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem, se o que você quer.
Na 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 na, oh. Tudo mudou, tudo mudou, oh, oh. Tudo mudou, nem começou. Se você pensar que acabou, se enganou. Jamais pensei que algo assim pudesse acontecer pra você ou pra mim. Tudo mudou, nem começou. Se você pensar que acabou, se enganou. Não adianta olhar pra trás. O que foi, foi, não volta mais. Agora tudo mudou. Temos que olhar pro futuro, ter esperança.
É isso aí, gente. Começamos esse segundo bloco aqui do Vamos à Luta com a produção mais recente aí da banda Jambi, grande banda de reggae paranaense. O nome dessa música é Tudo Mudou, composição de Maurício Nassar e Jaba. Lançado no dia 26 de maio deste ano, ela fala sobre a pandemia do coronavírus. Só vamos falar mais um pouquinho rapidamente.
Acabou, se enganou. Jamais pensei que algo assim pudesse acontecer pra você ou pra mim.
Então vamos lá, gente, vamos pro papo, tem muita coisa pra gente conversar. A gente conseguiu restabelecer com o Cláudio, que tá falando diretamente de Superagui, essa ilha maravilhosa aqui do litoral do Paraná. Cláudio, vamos lá então, conta pra gente um pouco, primeiro se apresenta pros nossos ouvintes, pras nossas ouvintes, conta um pouco pra gente quem é você, fala um pouco da Mopiara e conta sobre a reunião também que vocês estavam fazendo há pouco, pra situar os nossos ouvintes.
Ah, tá bom. Bom, boa tarde a todos. Tá me ouvindo agora?
Agora sim, tá ótimo.
Ah, agora era a internet lá, eu fui na casa da minha filha, a internet tava muito ruim. E agora eu tô na rua aqui, na casa de um colega aqui, peguei a internet com ele pra poder participar, né?
Esse é o espírito.
Bom, eu me chamo Cláudio, sou pescador artesanal, moro na comunidade Superagui. Sou um dos coordenadores do movimento dos pescadores e pescador artesanal do litoral do Paraná, o Mopiar. E a gente está nessa luta aí, né? A gente vem lutando aí desde 2008, né? Na criação do movimento. É uns conflitos sem fim, né? É conflito de tudo que é lado, né? Lá em 2008, devido à repressão do Parque Nacional, devido à repressão dos barcos industriais por fora aqui, né, tirando todo o pescado, invadindo nosso território. E, meu irmão, aí a gente teve que se organizar, né, como movimento social. E aqui nessa cidade, aqui na comunidade Superagui, 8 pescadores daqui, eles se reuniram e foram até tinha uma organização que se chama Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais, onde tem várias etnias, né, que se organizam. E aí lá eles criaram esse movimento que até hoje a gente vem colhendo fruto com ele, né, com esse movimento. Graças a esse movimento tem essa resistência que a gente faz aqui em nosso território, e a gente vem recuperando o nosso território, que a gente já tinha perdido esse território aí para as unidades de conservação, né? Não que a gente seja contra as unidades de conservação, mas sim contra a forma que elas foram criadas, do jeito que elas foram criadas, sem a consulta, sem ninguém saber, do nada, tirando todos os nossos direitos, o direito de ir e vir, né? A gente ainda é de um tempo que a gente tinha liberdade, né, de fazer o que quisesse no nosso território, fazer nossa roça, fazer nossa casa, fazer nossa festa. E do nada, da noite para o dia, eles foram tirando os direitos, foi perdendo os direitos, além dos direitos à prática tradicionais, o direito ao território, né? E depois começou a se perder o direito à moradia também, né? A gente era privado de trabalhar, de, no caso, construir nossa casa em nosso território, nosso próprio habitat, né? Então, a gente teve que se organizar e até hoje a gente está organizado com um movimento organizado, estruturado, né, com vários apoiadores, entre eles o professor, né, o Sr. Roberto. Nós passou várias, como que eu digo assim, trabalhou conosco vários cursos, né, a pedido dos pescadores para o Instituto Federal. E a gente foi aprendendo da lei, principalmente a 8169, 6040 e várias leis que tem. E aí a gente teve que se organizar, voltar para a escola, e aí a gente está nessa luta. Aí falando um pouco agora, já resumindo, né, da questão do porto, a gente vem perdendo aí vários espaços no nosso território, que o porto vem tirado, né? Entre eles, uma passagem que a gente tem de viagem, que sai de todas as comunidades que passa para Paranaguá, né, que chama-se a Ponta da Cruz. E o porto, aos poucos, ele vem fechando aquilo ali, né? E assim, sem a consulta, sem o pescador saber o que está acontecendo, né? Criando vários impactos e sem consultar a comunidade. E aí agora, por fim, eles querem fazer a derrocagem. Querem, não vão fazer, né? Infelizmente para nós, eles vão fazer a derrocagem, onde eles vão explodir as pedras da Palangana. Não sei se estão me ouvindo bem.
Estamos, pode falar, estamos ouvindo sim.
Aonde eles vão explodir as pedras da Palangana e dali, com certeza, criando um impacto muito grande em nosso território pesqueiro. Né? Com certeza a gente sabe disso, que vai afetar muito a várias comunidades, a toda a nossa comunidade, tanto o município de Paranaguá, quanto o município de Antonina, de Pontal e de Guaraqueçaba, né? Isso vai haver morte de vários peixes, né? Vários animais mamíferos ali que residem na região, e talvez pelo impacto de outra região também. Então a gente espera que não fosse acontecer isso, mas vai acontecer. E aí a gente está tentando entrar num diálogo, né? Diálogo com o porto, para que a gente seja consultado, né? A gente não quer, só quer ser respeitado, né? Que seja respeitado a 8169, né? Que seja respeitado o nosso protocolo de consulta, que nós seja consultado, que já que eles vão explodir a pedra, isso já é quase certeza, né? Então que a gente seja consultado de todos os outros de todas as outras ações que o porto venha fazer, que pelo menos daí para frente eles comecem a respeitar as comunidades, comecem a respeitar o protocolo, essa ferramenta de luta que os pescadores criaram e que a 8169 exige, né, que eles respeitem a lei e possa ouvir o pescador. E eles não estão querendo diálogo, né? Eles fingem que querem, mas não querem. Porque a gente teve uma reunião, tentou uma reunião, eles compareceram na Vila São Miguel, dia 9, há 2 meses atrás. E aí eles foram, mas com uma proposta, a gente já tinha feito uma proposta para eles, foram com uma contraproposta para nós, que é muito vergonhosa, né, para nós, pescador, para nossas comunidades, né? E a gente, com certeza, a gente não aceitou. Eles pensaram que fosse chegar e fazer qualquer tipo de contraproposta, a gente fosse aceitar, e é muito fácil, né, comprar qualquer dono. Mas esse movimento é um movimento organizado, são os pescadores que já estudaram as leis e sabem o que querem, né? E agora, remarcou, né, eles, na verdade, pediram para ter que tivesse outra reunião. A gente remarcou uma reunião para o dia 13 do mês passado, lá na comunidade, na Ilha do Mel, na Encantada, né? Mas aí a gente já soube que eles não iam participar, porque, não, na verdade, não convém para eles participarem, eles não querem o diálogo. Então, a gente, aquele dia 13, a gente desmarcou devido ao mau tempo, mas foi remarcado e foi convidado eles de novo para o dia 3 agora, né? Então, a gente fez essa reunião agora para o dia 3 e teve a chegada agora, né, lá da Encantado, da reunião, e eles mais uma vez compareceram, né, e não querem. Então, e ainda por cima, eles estão indo para dentro das comunidades que não estão organizadas no movimento, e com proposta, promessa de que vão ajudar, que vão isso, que não, já faz quantos anos que existe o Porto, até agora não ajudaram. E agora eles estão com essa promessa que é para deixar explodir e tal, que eles vão ajudar, né? Tipo assim, eu tava conversa para boi dormir, que a gente fala, né? Mas acaba é que eles estão denobriando essas comunidades, enganando. E, no caso, desmotivando essas comunidades, porque eles sabem que a comunidade se unir fica muito forte para lutar contra eles. Então, eles estão tentando ir nos presidentes de associações, nessa liderança, para desconstruir, desmotivar a liderança a participar, né? E, infelizmente, muitas lideranças ainda aceitam essa proposta indigente que o Porto faz, né? Dirigente do Porto faz. É muito, muito triste pra gente, mas a gente não desistiu, a gente é forte quanto o movimento e a gente está na luta. Está na luta aí, quer dizer para os pescadores que podem contar com o movimento, que o movimento não vai desistir da luta. Estamos sempre juntos aí.
Ótimo, ótimo, Cláudio. É muito importante essa organização que você falou, sobre vocês estarem estudando, se aprofundando sobre, né? Porque a informação cada vez mais ela empodera vocês. E infelizmente é muito triste esse relato, porque a gente percebe que o Porto não está disposto a dialogar, o professor também falou sobre isso, marcando reunião, não comparecendo, e isso demonstra qual é o posicionamento do Porto. Então, vamos passar para o professor agora, professor Roberto. Ano passado, a gente fez um programa especial aí sobre a construção do porto privado lá em Pontal do Sul, né? Que além de ocupar terras cercadas de polêmicas, ele pretendia rasgar a Mata Atlântica e atravessar aí os territórios dos povos originários, né? Que estão instalados ali há muito tempo. Tudo isso se aproveitando também de dinheiro público, né? Parece que a gente vive desde sempre, professor, um desenvolvimento a qualquer custo, né? Mesmo que esse custo seja a vida e a cultura de pessoas que já habitam a região aí há muito tempo, como a gente falou. Como que esses povos, professor, podem defender seus interesses perante aí essa ganância que se anuncia a todo momento e não tem um minuto de descanso os povos originários, os pescadores? Como que você acha, como que você vê essa situação?
Bom, ótimo, Diego. Bom, primeira questão é com relação ao que a gente chama de modelo de desenvolvimento, né, sustentável. E essa adjetivação, essa forma de adjetivar, né, o desenvolvimento, cabe para tudo agora, né, desde algum tempo, na verdade. Então, essa noção, ela tenta criar a ficção de que as comunidades podem ser protegidas, ter garantido seus direitos, o que não é verdade, com a equidade social e com a proteção ao meio ambiente, como se isso, né, fosse possível com o modelo de desenvolvimento econômico que resulta, na verdade, na defesa exclusiva, né? E mais, vamos dizer assim, visível, inclusive, dos interesses privados e dos capitais que se investem nesses empreendimentos. Então, para as comunidades e para o meio ambiente, o que sobra é o impacto, né? A falta de reflexão, né, sobretudo como programas como esse, né, que conseguem garantir um debate mais diverso sobre pontos de vista diferenciados, né, permite que a gente possa apresentar, demonstrar, inclusive, né, que o discurso propagandeado desse desenvolvimento que está relacionado ao porto, ele não traz benefícios como eternos, né, e a todo momento contínuos para as comunidades. Pelo contrário, né, a gente tem aqui comunidades que são afetadas no seu território, comunidades que são afetadas pelo próprio desmatamento ou pela própria dificuldade de acessar esses recursos marinhos, que sejam peixes, enfim, em razão da forma como o porto, enquanto uma atividade produtora, polui, né? E a gente tem também, por outro lado, as comunidades, né, muitas vezes iludidas também pela ideia do emprego, né? Pelo emprego, pela renda. O pessoal, depois que esses empreendimentos se instalam, as pessoas começam a perceber que esse modelo de desenvolvimento, ele atende de maneira mais exclusiva, portanto, né? Os próprios donos do empreendimento, os financiadores dos investimentos, do que as comunidades do qual ele se instala, no local onde ele se instala, né? Para começo de conversa, a mão de obra que é empregada é só no início desses empreendimentos em trabalhos, geralmente, de uma qualificação mais baixa, que exige uma qualificação mais baixa, né? No decorrer do tempo, toda a mão de obra ela vem de fora, importada de fora, né? A renda, portanto, fica concentrada também. E essas cidades pequenas, como Pontal do Paraná, onde se inicia esse processo de instalação do porto, né? Ele acaba sendo inchado em seus equipamentos públicos, por exemplo. É muita gente que vem para cá, não tem moradia para todo mundo, o aluguel sobe, não tem escola para todas as crianças, não tem posto de saúde para todos que ficam doentes ou precisam buscar algum tipo de atendimento. Quer dizer, as cidades ficam com passivo desse tipo de desenvolvimento, né? Por outro lado, você percebe que comunidades tradicionais também acabam tendo parcela dos seus territórios tomados, né, para essas atividades, e os pescadores ou indígenas passam a ser impactados, impedidos de continuar essas práticas tradicionais. Então a gente se pergunta assim, né, para quem esse desenvolvimento? Né? Se ele não é feito de uma maneira dialogada com a sociedade. É possível construir um porto? Tem que ser aqui, né? Ele pode ser em outro local, por que que ele tem que ser aqui, né? Que tipo de impacto ele causa? Esses estudos que hoje são apresentados pelos empreendimentos, na maioria das vezes eles resultam de consultorias pagas pelos próprios empreendimentos. Então, existe uma certa tendência de minimizar os impactos e se ampliar. E na medida do possível, inclusive, você percebe medidas compensatórias e mitigadoras. Mas eles não vão, a médio e longo prazo, resolver o problema das comunidades. Porque emprego não vai aparecer com isso. Quer dizer, o ônus de todo o processo fica nas comunidades. E os lucros ou bônus desse processo fica retido na mão de quem investe nesses empreendimentos. Então, essa ilusão do desenvolvimento que gera uma concentração de riqueza, concentração de poder, né? E, inclusive, ele esvazia postos de trabalho, como, por exemplo, de comunidades que estão vivendo ali, trabalhando seu trabalho de maneira autônoma, perdem essa condição de continuar ali e acabam, muitas vezes, migrando para as cidades, nas periferias, enfrentando todo tipo de precariedade que lhes resta, na verdade, né? Então, quando a gente pensa também, que é a segunda parte da tua pergunta, né? Em que se refere, por exemplo, a essas comunidades tradicionais, elas poderem colocar seu ponto de vista sobre esses empreendimentos, né? Não existe nenhum tipo de preciosismo nisso, Diego. As comunidades estão simplesmente demandando, olha, se cumpra um direito, que é da gente dialogar, porque essa forma de desenvolvimento é só uma das formas possíveis de desenvolvimento ligados à expansão expoliativa do capital. Quando a gente está falando das formas de desenvolvimento, né, que são construídas a partir das comunidades, elas nem sempre vão conciliar. Mas é possível se construir modelos em que caibam comunidades tradicionais e caibam. Essa pluridiversidade pode caber também quando você vai construir um porto. E a gente tem que começar a pensar também que o que se advoga, o que se exalta como modelo de desenvolvimento, em muitos países do mundo, já foi abandonado. Então, existe uma certa terceirização, Diego, desse processo de desenvolvimento para países ou regiões mais pobres. Então a gente vai ter aqui a construção de um porto como se fosse a sétima maravilha do mundo, quer dizer, isso vai gerar uma série de benefícios e vantagens, né? Sendo que só se apresenta um lado, né? Não se apresenta os impactos que isso causa e todos os prejuízos sociais que ficam acumulados nas comunidades e no próprio poder público local, que pensa que com o ICMS que vai receber, o Imposto de Serviços, vai ter uma reparação desses danos, né? Mas não é exatamente isso que a gente tem observado nas pesquisas que são realizadas. Então, os impactos, de fato, são o resultado mais marcante, quer dizer, é o que sobra para esses municípios, para essas comunidades. Inclusive, quando os empreendimentos falem, quando eles não conseguem prosperar. Quer dizer, fica todo esse tipo de entulho, né, presente no município, atingindo as comunidades, e você não consegue depois, portanto, retomar as comunidades, os seus direitos, os seus territórios, enfim, né? Então são vários os prejuízos, e a gente está bastante preocupado aqui no litoral, né, com esses investimentos que são feitos aqui, são bilionários. Não se trata aqui de falar de um orçamento pequeno, enfim, né? Ele tem uma série de características. Vocês devem estar observando, ou já escutaram falar da expansão da Orla Marítima de Matinhos. São bilhões colocados ali. Nos perguntar quem atende, né? Quer dizer, está atendendo o capital especulativo, o capital especulativo relacionado à moradia, a ampliar os valores da localização dos empreendimentos, dos prédios que são construídos na praça. Querem transformar Matinhos numa Camboriú. Para quem? Né? Sendo que a gente tem 60% da população de Paranaguá, de Matinhos, de Pontal, vivendo em áreas de ocupações irregulares. E as pessoas tentam silenciar essas vozes ainda, que apresentam, né, os conflitos que são gerados a partir desses modelos de desenvolvimento, que, por sinal, são extremamente atrasados. Não se discute isso em outros países aí. Você vai para a Europa, vai discutir isso nos países norte-americanos, enfim. Esses modelos de desenvolvimento, eles têm o crivo, de maneira bem aberta, da opinião pública para ser instalados. Não são feitos em gabinete, não passam por audiências que são marcadas, né? E por outro lado, você tem o atendimento da população dentro do orçamento público. Hoje em dia a população está fora e esses empreendimentos estão dentro do orçamento público. Aí com a desculpa ainda de que os investimentos que vão ser gerados por meio desse tipo de obra que você menciona, vão gerar benefícios de maneira ampla para a sociedade. Isso não é verdade, né? E só que a falta de debate público, né, sobretudo pela mídia convencional, né, e pelo próprio poder público, que não se interessa em fazer esse debate, né, fazem com que a população seja levada a aceitar e a cair nessa obra de ficção que são esses grandes empreendimentos. Como se a gente não tivesse um histórico de como que eles geram prejuízo para a cidade, apesar de benefícios também. Mas se for colocar na balança, né, a gente podia ter outros modelos de desenvolvimento menos impactantes.
Perfeito, perfeito. E infelizmente a população que tem menos acesso acaba sendo a maior prejudicada de tudo isso. A gente vai encerrar esse segundo bloco, né, para retomar o terceiro, para conversar um pouquinho. Temos um áudio do Goura também para passar aí para vocês comentarem. Então, fiquem aí, pessoal. A gente finaliza esse segundo bloco aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.